Ah, tá.
A todas e todos. Estamos dando início à nossa quinta sessão extraordinária da SAQ. Tenho hoje a volta única para a operação de direitos pedagógicos, é uma nova reunião extraordinária, né? Então, antes de começar, queria dar um informe rápido. Todo esse livro que a gente teve que fazer uma errata de projetos pedagógicos, né? Também do último século, os projetos que foram aprovados no ano passado. Então, essas erradas foram aprovadas na última sessão do CEF, com exceção de uma alteração da disciplina física médica, né, que envolve a física e a anatomia biomédica, e um dos conselheiros pediu para a gente lá de palma para uma avaliação mais minuciosa. Né? Mas isso a gente vai retornar numa próxima sessão do CEF para a gente tiver tudo esclarecido. Então, para centrar nesse dia, o primeiro item é o projeto pedagógico do curso de bacharelado em pedagogia da FUNAI. O relator é o professor Francisco Mano.
Abrir um campo novo, né, de atuação aí
desse do profissional, certo? Entendeu? Desculpa. Então, obviamente isso aí leva a um grau de originalidade e a um grau de experimentação também, mais alto do que uma cidade de curso tradicional que a gente já conhece, que já existiu no país, crescimento de universidades, né, décadas e décadas, etc. Então, é sobre essa perspectiva também que eu fiz a leitura e a relatoria do projeto pedagógico. Né? Então, passando, indo sem mais navegar, passando pelos tópicos, a gente precisa preencher, que auxilia muito para a gente ter uma objetividade, análise. Em relação ao primeiro tópico, dos dados da instituição, a gente não botou nenhuma observação, está ok. Em relação aos dados do curso, diploma, formação, carga horária, tempo de realização, também não há nada que aceitar, com exceção de uma correção de erro de ortografia, de corrigir o nome da vice-coordenadora do curso. Às vezes, sabe, né? Às vezes no trabalho de correção, então está a professora Vanessa Inclinotti, 2 T's e não tem um I. O nome dela é Vanessa Inclinotti. Né? Então, é um detalhe, mas é um detalhe importante, né? Um dos colegas nossos. Depois, a apresentação do histórico, da UFABC. Aqui eu estou concordando com a relatoria da CG, que já foi feita também. Que diz respeito ao estilo de redação. Então, no projeto pedagógico, nessa parte de apresentação, existe uma abordagem bastante específica da UFABC, a que veio ao UFABC, o projeto pedagógico da UFABC, as características da universidade, sua exceção. E fala-se. Praticamente não fala nada do curso em si, o perfil do curso está todo aqui nesse outro item, do projeto pedagógico, o item do perfil. Mas existe uma recomendação de ou colocar alguma coisa na inserção do curso feito para o UFABC para esse item, ou de, pelo menos na redação, a gente contemplar, pelo menos preparar o leitor para que no próximo. Ele está sabendo que no próximo tópico vai tratar desse ponto. Não é um detalhe de redação, não é nada em termos de conteúdo também, é mais formal, que eu também reiteraria, com a estaria de acordo aí com a relatoria da Prograde. Em relação ao perfil do curso, está ótimo, está muito bem escrito, está muito bem fundamentado, no texto. Tem uma quantidade grande, isso eu não coloquei aqui, mas é uma observação que eu faço, e aí o pessoal da coordenação do curso, acho que dá uma avalia. Tem uma quantidade grande de nota de rodapé, chegou a ter acho que 1 ou 2 páginas em que a quantidade de nota de rodapé é quase que vai quase a metade da folha, da página, é nota de rodapé. Então eu fico um pouco em dúvida aqui, do ponto de vista também formal, se não vale a pena colocar como nota de fim de texto. Porque você está lendo e dá aquela quebrada escrita no tempão lendo que está no rodapé. É mais para a agilidade da leitura e também para o estilo de redação. Em relação aos objetivos do curso, até a gente já entrando no mérito mais em termos de conteúdo pedagógico do projeto. Então, no projeto pedagógico, nos itens introdutórios, aparece mais de uma vez que é desejável que o profissional planejador territorial desenvolva habilidades de mediação. O planejador territorial ele vai atuar num ambiente que há uma quantidade muito grande de conflitos no nosso país. Então, um ambiente que a gente encontra conflitos fundiários, conflitos de interesses econômicos, de impactos ambientais, especulação imobiliária, órgãos governamentais implantando projetos grandiosos de infraestrutura, comunidades indígenas sendo removidas, enfim, muito conflito. um tipo de habilidade que é desejável. Isso aparece no projeto pedagógico, nos itens introdutórios. Mas isso não aparece em nenhum lugar dos objetivos específicos. Dos objetivos específicos, existem vários tópicos de objetivos específicos, né? Que eu gostaria de sugerir que fosse incluído em um deles essa dimensão das habilidades de mediação. Então, está ali das observações, né? Que temos, né, do requisito de acesso, também está ok, né? A gente não encontrou nada aqui, nenhuma correção ou sugestão, né? Requisito de acesso e também o perfil do egresso, né? Do ponto de vista da organização curricular, tem uma outra correção ortográfica, né? Porque a gente, quando faz a relatoria, a gente acaba dando uma de revisor. O professor não tem jeito, né? Se a gente vê, a gente vai corrigir. Então tem um item, né? Um item integração e síntese, tá? Concentra-se, na verdade, seria concentrada, se eu entendi. Só sugerindo que essa pequena correção de ortografia, né? Depois os outros itens, apresentação gráfica, não identificamos nada, nem comentários, as ações acadêmicas complementares também estão ok, né? Atividades complementares, o estágio curricular, o curso não tem a proposta de estágio obrigatório, né? Mas os alunos podem realizar o estágio não obrigatório, né? TCC, avaliação, infraestrutura, os docentes, há uma aderência boa e o corpo docente tem uma característica de interdisciplinaridade grande, tanto cada docente, né, tem vários docentes que o docente tem uma trajetória já interdisciplinar, já tem uma formação interdisciplinar, né? Por exemplo, graduação em ciências sociais, doutorado em ciências ambientais, por exemplo, né? Graduação em geografia e de estágio doutorado em assessoramento de esportes e por diante. E também um conjunto de docentes também apresenta uma característica de interdisciplinaridade consistente, desejável. Né? Então, também está o que, né? Aí existe uma outra observação que a gente gostaria de fazer em relação às disciplinas, o rol de disciplinas. Né? Então, que é uma recomendação que, na verdade, a gente já conversou, né? Eu também com a Carol, porque tem uma relação com a engenharia ambiental urbana, né? Que você percebeu aqui, né? Essa instância da universidade, que é a recomendação de aproveitar duas disciplinas existentes na engenharia ambiental urbana, que é a disciplina de habitação e assentamentos humanos e a disciplina de regulação ambiental e urbana. São disciplinas que existem no projeto pedagógico do curso de planejamento territorial. Tem um nome um pouco diferente, né? Mas alimenta, os conteúdos são bastante próximos. Então, a gente avalia que é de interesse da universidade que a gente consiga convergir e aproveitar disciplinas já existentes. Né? Assim como a engenharia ambiental urbana já também aproveita disciplinas. E a gente já tem uma colaboração entre docentes e disciplinas dos dois cursos, assim como da biologia e de outros, biológicas e de outros cursos da UFPC também. Então, essa é uma recomendação que deixar registrado. E tem um último tópico que me chamou a atenção, né, que eu gostaria de sugerir também, acho que é uma sugestão, né, que fosse incluído nos estudos posteriores, ou assim que for viável de se realizar estudos aprofundados das emendas, das disciplinas, né, verificar o corpo docente discutir a importância de incluir a temática dos movimentos sociais, né? Movimentos sociais que incidem nos territórios brasileiros, né? E também nos territórios de outros países, né? Que é uma particular em outros países. Então, a gente tem uma diversidade relativamente grande de movimentos, movimento ambientalista, movimento indígena, né? Movimento quilombola, movimento de E o curso traz uma preocupação com a questão da relação entre o Estado, políticas públicas, governança, o setor privado, as organizações do setor privado, menciona sindicatos e ONGs, mas passa bastante ao largo da questão dos movimentos. E acho que até o Brasil é visto, até por outros países, como um dos lugares onde existem movimentos sociais que são ativos, inclusive o movimento estudantil, na segunda universidade, o movimento estudantil, apesar de estar associado ao setor da educação. Então, isso é uma recomendação. Isso pode ter pode estar carregado um pouco do UBS também, porque o UBS é um relator, porque eu sou uma pessoa que profissionalmente trabalhei vários anos nos movimentos sociais, mas eu senti um pouco que poderia incorporar alguma coisa também a mais do projeto. Basicamente, são esses os tópicos, estou à disposição para debater. A gente, na verdade, já dialogou um pouco. Agradeço
pelo
espaço.
Obrigada, professor Francisco. Agradeço por aceitar a relatoria do outro espaço que tem para trabalhar. Passo a palavra então para a comandante, professora Carolina. Essa instância em conselho para fazer essa consulta e caso tenha alguma uma posição muito contrária levar a posição.
Eu acho que provavelmente não, mas para formalizar, acho que seria interessante fazer a conversa mesmo assim.
Mas de qualquer maneira, os órgãos superiores poderiam ter essa porção.
A consulta que a gente teve em formato de professor, acho que a gente não vai ter problema nenhum, porque a plenária respeita o que os professores que se vêm com isso, a disciplina, com experiência e com conteúdo deram o seu parecer. Então, acho que não vai ter problema, então a gente acata essa sugestão do relator e já era a sugestão que os técnicos da plenária tinham dado no parecer anterior. Então, isso foi. Só reiterou essa sugestão. Quanto à sugestão do professor a respeito da disciplina de movimentos sociais, que é bem relevante, ele tem. Aí é uma posição pessoal minha, tá? Eu posso colocar a posição do plenário, mas tem alguns outros temas que a gente acha importante também inserir. Eu acho importante ser um plano pedagógico. Esse, no caso, é uma posição pessoal que a gente também agora acha importante, só que ficaram alguns outros temas que a gente acharia importante entrar. Que a gente não colocou ainda nesse projeto pedagógico, porque a gente não fez uma revisão grande com os outros cursos. Acho que tem, na outra oportunidade que passou o projeto, Deus, porque a gente fez só uma revisão de adequação do SH. Né? Então, é importante estar registrado isso nesse parecer que o professor fez, porque fica um olhar de fora, um olhar do colega que também participa da nossa plenária, né? De registrar uma disciplina que deveria entrar, que é uma disciplina que reforça um outro tópico que ele colocou ali, de mediação, né? Que a gente coloca nos objetivos gerais, mas não está no específico. E no planejador, a habilidade mais importante é a mediação. Então, eu fico feliz do professor Chico ter a sensibilidade de ver que a gente não tinha colocado isso como objetivo específico. Então, essa é uma das contribuições mais importantes do que eu para o nosso projeto.
Obrigada, professora Carolina. Em discussão, alguém tem algum comentário em relação ao projeto? Não? Bom, então eu acho que podemos colocar em votação. Sim? Bom, acatado todas as questões, certo? Então, nos favoráveis à aprovação do projeto, da revisão do projeto pedagógico bachelado em planejamento cultural, por favor, tome a nossa comissão. Contrários, abstenções, aprovado, uma abstenção. Aprovado então o projeto, parabéns à relatoria e à coordenação. O segundo item é o projeto pedagógico do curso de licenciatura em ciências biológicas. Quem representa a coordenação é a professora Mei, e a relatoria é feita pela professora Ana Paula Romano.
Mais itens também não encontrei nada. aqui também na forma de acesso, né, na questão aí do regime de matrícula, né, havia sido solicitado colocar como referência essa resolução Conselho 102, ela colocou, mas lá na referência, se ela precisa ser conservada ou, se vocês acharem mais conveniente, no próprio texto citar a resolução, né, eu particularmente acho mais fácil, né, citar a própria resolução para que seja consultada. E o único item, aqui na apresentação gráfica também, né, no sétimo quadrimestre, né, eu recomendaria que vocês verificassem o número de créditos, que parece estar diferente, né, está totalizado. Né. Na questão também das atividades complementares, né, foi feita a correção da data da resolução, mas ela continua mantida como resolução CONCEP, e na verdade é uma resolução da comissão de graduação. Fazer essa correção. E o único item, né, que eu encontrei aí, que ele não foi totalmente atendido, até ontem recebi informação da professora Virgínia, que eu agradeço aqui, é que a questão da avaliação, né, atendendo uma solicitação do conceito também, nós não colocarmos mais o I como conceito, né, remover o conceito I, né, segundo a informação da professora Virgínia, isso está sendo. É, foi solicitado, né? O conceito, o I não é conceito, então que a gente não deveria incluir conceito, o I não rola de conceitos. Então, a sugestão aqui é remover o conceito I da metodologia de avaliação. Os demais itens aqui foram todos contemplados totalmente, né? Não tem nenhuma observação a fazer, né? E agradeço a oportunidade de conhecer quem mais o curso. Muito obrigada.
Obrigada, professora Ana, também pela disponibilidade, né, não vejo um pouco de tempo. Passo a palavra então para a professora Ana.
Boa tarde a todos. Em nome da coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, agradeço à professora Ana Paula pela autoria. Ficamos felizes de ver, são questões bem simples e não vejo problemas em acatar e agradecemos, inclusive, todos os apontamentos. Na hora que eu abri o arquivo, claro, que ela comentou de um enim ou uma data, uma questão assim, então a gente agradece a atenção com o texto, com certeza só melhorou no resultado final do texto.
Então eu abro para discussão. Alguém tem algum comentário com relação aos conceitos? Por favor.
Elas compõem as disciplinas obrigatórias do curso. Então, todos os alunos que cursam essa fazem esse curso, né, que seguem a proposição desse projeto pedagógico, fazem essas disciplinas. Então, acho que talvez o que falta é mencionar os laboratórios ser onde compõem essas aulas.
Então, é que eles separaram bonitinho entre lados secos, informática e úmidos. Então, aí tem a parte dos secos, que aí eu não consigo nem argumentar sobre quais especialidades tem lá, mas nos úmidos é apenas química e bioquímica.
Mais alguém? Eu tenho um comentário, na verdade, vocês mencionam na página 86 um quadro da dispensa de disciplinas para os alunos que fazem a bacharelado e a licenciatura. A gente montou aqui na comissão de graduação um grupo de trabalho que pretende estudar um pouquinho o catálogo de disciplinas para detectar conteúdos semelhantes, estimular sobreposições, estimular o compartilhamento de disciplinas, né? E aí, nesse quadro, fica bastante claro para a gente que o projeto da licenciatura tem disciplinas de conteúdo semelhante ao do bacharelado, tanto que existe aqui uma tabela de dispensa, né? Eu queria entender um pouquinho como foi essa, primeiro, perguntar se são disciplinas criadas, né, se essas três aqui são disciplinas novas, que não tinham projeto anterior, e se sim, se elas não poderiam, então, ao invés de ser disciplinas novas, ser disciplinas conversadas com o bacharelado, seriam unificadas numa primeira disciplina mais introdutória e uma de aprofundamento, que seria o Evolução 2, Zoologia 2, e uma física para o próprio bacharelado.
Essa é uma questão que foi muito, muito, muito debatida entre as duas plenárias, porque o bacharelado em ciências biológicas tem demandas próprias de carga horária, inclusive pelos conselhos, pelo Conselho Federal de Biologia, e a gente tem uma questão que são as disciplinas próprias da licenciatura e o quanto de ênfase que a gente, que não que a gente ache necessário, mas que sejam comportadas pela carga horária do curso. Então, na verdade, a discussão foi muito longa, isso aí já foi aprovado, só mudou, na verdade, a nomenclatura, se eu não me engano, e a carga horária da de Fundamentos de Morfofísica Humana, nessa última versão. Mas esse tipo de, essa estrutura com essas disciplinas para licenciatura foram aprovadas no PPC do ano passado. Então, a mudança foi muito pequena nesse aspecto do ano passado para cá. Porque o nosso PPC, na verdade, ele está passando de novo, porque a gente aprovou no CONCEP 2 dias depois que as diretrizes novas foram aprovadas. Então, a gente estava em defasagem em relação às diretrizes curriculares de formação de professores. Daí a nossa pressa, digamos assim, em nos adequar para ano que vem já esse PPC entrar em vigor. Então, essa é uma discussão que já vem de um bom tempo. E foi muito difícil, porque antigamente a gente tinha essa 1 e 2, e um bacharelado entendeu que não cabia mais daquela forma, e aí quando eles fizeram a proposta nova, a gente não se adequou à proposta nova. Ficou muito difícil para a licenciatura. Não que a gente não entenda que seja importante, ficou muito difícil mesmo.
Eu queria sugerir, bom, primeiro na tabela de na matriz sugerida tem aquele cálculo que a professora mencionou do sétimo quadrimestre, e também no quinto quadrimestre tem um total de créditos mais do que 20 semanais. Eu tenho perguntado sistematicamente para todos os cursos, né? Então, a gente espera que se o aluno cursa de segunda a sexta, ele consegue ter 20 créditos. Se ele vai fazer mais de 20 créditos, então eu pergunto se é esperado que o aluno cumpra esse conteúdo ao sábado. De forma que o curso pensa em colocar. Então, se não me engano, 5 quadrimestres tem 21 créditos e o 7 tem 24. Está na página. Bom, começa no 45. Mas, na verdade, só para comentar, se a gente for ver o total de créditos da licenciatura, o aluno tem que fazer, na verdade, mais de 20 créditos por quadrimestre para conseguir se formar em 4 anos. Né? Então, eu acho que isso poderia também estar bem explícito para o aluno, porque lá no começo está escrito que ele forma em 4 anos, mas tem que ter isso em mente. Ele vai cumprir as disciplinas aos sábados, como que o curso enxerga isso.
Estou aqui tentando relembrar todas essas discussões que a gente teve, que foram muitas. De fato, a gente tinha esse um quadrimestre, eu lembrava bem dele, que excedia em um crédito. Era o mesmo problema que o bacharelado, acho que tinha com essas mesmas disciplinas. Então, já tinham combinado de como isso seria alocado para resolver. Eu lembro que na época foi até a orientação que a gente deixasse dessa maneira. Não sei se a Virgínia chegou a acompanhar essa discussão. E agora esse sétimo, de fato, até aqui não estava, né? Estava com 21. Eu preciso rever junto com as coordenadoras, né? A coordenadora e a vice, como que ficou essa montagem da matriz. Mas a gente tem um problema sério da licenciatura, isso a gente sempre pontua, que é, a gente tem o DCIT, tem as disciplinas comuns com bacharelado, tem as disciplinas biológicas, né, que tem uma demanda grande, tem as disciplinas pedagógicas e o estágio. Então, é um grande exercício, daí a nossa dificuldade foi muito grande de conciliar isso na plenária, no MDE, e chegar a um acordo que o curso não ficasse extremamente longo, para também desanimar o aluno, né, que a gente conseguisse atender as exigências da área e das diretrizes. É uma questão que a gente tem consciência de fato. É um problema que faz parte, né, da nossa condição dentro do BCIT, no momento.
Virgínia, quer fazer um comentário?
A neurociência agora está com disciplina obrigatória nesse PPC. Tá, porque a gente sentiu uma necessidade de incluí-la em função das próprias disciplinas biológicas. Eu lembrava que essa estava. Eu falei, não, essa está assim. E a outra, eu acho que vai ser uma boa opção para a gente inserir. Em relação ao que estava comentando aqui com a Virgínia, que algumas disciplinas do bacharelado estão sendo alocadas, por exemplo, iniciando os 18, isso, assim eles conseguiam atender esses 21 créditos. E aí, por isso, também a gente acabou, como as disciplinas comuns, inserindo isso na nossa matriz. Isso aí é referente à pergunta anterior. Isso foi uma questão que foi discutida já na outra versão anterior do PPC.
Eu acho as engenharias acontece isso, né? Não acho que não sei. Algumas que também iniciam a seis turma e terminam. Mas de qualquer maneira, o sétimo quadrimestre está com 24. Mais algum comentário? Marcelo Caetano também. Então, mais fácil a gente fazer lá.
Boa tarde, né? Feliz em ver a inclusão de introdução de ciência, né? E psicologia cognitiva. Então, só para comentar que viabiliza essa inclusão, né? A plenária do bacharelado em ciência achou por bem ofertar duas disciplinas, o bacharelado em ciência está marcado em São Paulo, então isso poderia ser um problema. Não sei se está aqui, mas a plenária achou por bem ofertar essas duas disciplinas, que são bastante introdutórias, introdução de ciência e psicologia cognitiva, uma vez ao ano, aqui no campus de Santo André. A gente tem feito isso todo ano, e é uma disciplina, as duas são super populares, mais de 100 alunos, sempre, às vezes mais de 200 alunos inscritos. E, então é viável, né? A gente consegue conversar e fazer essa alocação de maneira que Deus, o curso precisa. Né? E vai ser a opção que a gente está revendo agora, se tinha 50 para essa opção. Daí vai ser possível obrigatório, se eu pudesse. Mas pelo menos uma opção é limitada, se eu puder, a gente vai.
É só um basta de obrigada.
É isso.
Só para, então, com relação à relatoria, o que a área demandante acatou todas as sugestões. Feito pela professora Ana Paula, certo? E também com relação aos créditos do sétimo quadrimestre, é que a gente tem que aprovar alguma orientação, né? Ainda que o projeto vá para o conceito, eu acho que a gente pode. Mas assim, a minha sugestão, tem alguns quadrimestres aqui com menos créditos, apesar de que são aqueles quadrimestres que o aluno está estagiando, né? Não sei se vai pegar, mas não sei se uma redistribuição de disciplinas de 3 créditos, de 4 créditos entre os quadrimestres, poderia ajudar nesse problema desse quadrimestre específico. Porque 21 até 24 tem, a não ser que a área não diz, não. Essas disciplinas vão ser sempre ofertadas ao sábado, então eu acho que fica um pouco mais tranquilo.
São essas alterações para resolver as outras questões, isso ficou, né? Tanto que não chamou a atenção. Então eu mesma me surpreendi com os 24 agora. Muitas conversas, a gente tem que conversar em vários níveis, né? Tem as questões do DCT, da biologia, mas muitas conversas, mas não passou.
Mas então a área em vários lugares.
A gente estuda a distribuição das disciplinas e procura
aprender. Ah, é uma inserção da disciplina sobre a política para a
opção. Tá.
Isso. E, bom, acho que só com relação a essa. Acho um pouco da discussão que a gente teve quando o projeto da biomédica passou e eu tinha sido relatora, eu acho que vale a pena na próxima revisão dos projetos, as biologias, a biomédica, a neurociência, sentar assim, um pouco para trabalhar nessas disciplinas. Porque de fato a biologia mudou e ela não aprendeu a biomédica, não aprendeu a biologia, não aprendeu a licenciatura, a biologia foi a primeira a passar e aí a gente ficou nessa. Isso é delicioso, né? Eu acho que vale a gente conversar, fazer uma conversa de novo para a próxima revisão, mas assim, eu sinalizo que talvez esse trabalho do GT provavelmente vai voltar para esse assunto dessas disciplinas que tem conteúdo semelhante. Mais do que isso, a gente está no processo de implantação do novo sistema de gestão acadêmica, né? SIGA. E estamos trabalhando nesse momento na inserção das disciplinas no sistema com as respectivas convalidações. É muito complicado a gente ter convalidação unilateral num sistema onde a gente espera que o aluno aproveite o conteúdo e possa cursar livremente os cursos da universidade. Num sistema tradicional, tudo bem, para este curso aquela disciplina vale, mas para o outro curso não. Né? Num sistema tradicional isso é fácil de fazer. No nosso sistema é muito complicado. Hoje, a gente, né, só contando aí os bastidores da Prograde, que eu agora estou conhecendo um pouco melhor, a gente não tem, é difícil você ter histórico de um aluno que está correto. Vocês, como coordenadores, talvez tenham visto isso, né? O aluno chega lá, meu histórico não está certo. A gente tem que ficar fazendo um monte de coisa na mão, por, principalmente por causa dessas convalidações. Ah, vale para esse curso, mas não vale para o outro, essa disciplina mudou, mas para esse não mudou. E... Então, assim, essas disciplinas de conteúdo semelhante, que vale para um curso, mas não vale para o outro, é muito complicado. Além, claro, de todo o debate que a gente tem feito aqui do compartilhamento de disciplinas, a otimização dos recursos, etc. Então, eu acho que vale uma conversa aqui sobre essa. Já perdi o sobre essa ideia que são compartilhadas. De qualquer forma, como a professora me mencionou, essa disciplina já está nesse formato, né, no projeto anterior. Então, mesmo que a gente faça esse debate agora, o projeto só está assim. Mais algum comentário? Então, entendo que a área do manejo não acatou as sugestões que foram discutidas. Se não existem mais comentários, eu coloco a visão do projeto pedagógico do Instituto de Ciência Pedagógica de Educação. É os favoráveis que permanecem como estão. Contrários. Abstenções. Duas abstenções. É aprovado o projeto. Parabéns à área, parabéns à relatoria. Só dar as boas-vindas, né, ao vice-coordenador da Engenharia de Gestão, professor Leonardo, que vem para a sua primeira reunião hoje. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Não. Então, encerrar a sessão. Obrigada.
Esse vai ser fácil.
Obrigado.